muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo. Hoje eu estou com o Chapéu.
Morrendo de gripe, mas tamo aqui. Tem que falar de Pokémon.
E com o Jeff.
Eu não quero falar de Pokémon. A Pokémon Company não quer meu dinheiro.
Mais Pokémon é o suficiente para encher essa casa. E como já foi spoilado, falaremos hoje exclusivamente sobre o Pokémon Day 2026, que aconteceu no dia 27 de fevereiro, na última sexta-feira, quando gravamos. Então, antes de começar a falar de Pokémon, eu vou pedir pro Chapéu, por favor, faça aquela propagandinha.
A nossa propaganda é que nossos ouvintes podem nos ajudar acessando o Spotify, dando 5 estrelinhas pra gente lá. Faz uma diferença muito grande, então a gente agradece muito. Vocês também podem nos encontrar no Instagram, Twitter/X, né? YouTube. Procura @ConexãoNintendo ou Conexão Nintendo, que você acha a gente. E também estamos no YouTube. É importante, se você não curte escutar em nenhum outro lugar, vai pro YouTube. Estamos postando semanalmente lá. E também temos o site conexãonintendo.com.br, onde você pode escutar os episódios e comentar também, que a gente vai ler no nosso podcast de comentários, no mensal, né? O CN Comentários.
E vamos lá, então, a gente vai falar sobre o Pokémon Day, que aconteceu dia 27 de fevereiro, pra variar, né? É o Pokémon Presents que acontece no Pokémon Day, na verdade, que é o dia do lançamento de Pokémon Red e Green, originalmente no Japão, né? Dessa vez a gente teve uma comemoração de 30 anos da franquia, que lançou em 1996, e a gente vai passar pelos anúncios na ordem de anúncio, né? Diferente aí do que a gente faz no Zerest, que a gente pula algumas coisas. Então a gente começa na apresentação deles. Teve o anúncio de Pokémon Red e Pokémon Blue Game Music Collection Game Boy Jukebox, que vai ser um Game Boyzinho em miniatura com 45 cartões que você pode colocar para ouvir músicas. Não vai sair no Brasil isso, né? Pelo menos eu não achei nada de sair no Brasil, por mais que a gente tenha tido o Game Boy sendo homologado aí no Brasil, não parece que isso vai estar aqui. Jeff, você tá no Japão, gostou? Pretende pegar?
Aqui, pretendeu uma coisa, conseguiu outra, João. Mas, vou tentar entrar na loteria, não sei, alguma coisa inútil, e sei lá. Aqui, às vezes, a gente só compra porque sabe que vai esgotar. E acho que isso aí entra nessa categoria. Mas, assim, já que a gente não tem um Game Boy Mini... Acho que esse aí, na estantezinha, faz a sua aí, porque...
Compre o papel.
Independente se você gosta ou não, né? Porque, pelo menos pra minha experiência, já era com Color, né? Não era de Pokémon.
E o Chapéu, ele pegaria se tivesse?
Não. Eu é bonitinho, é aquele tipo de coisa que você compraria puramente pelo impulso de colecionismo. Porque, assim, eu não acho que é nada prático você ficar trocando os cartuchinhos pra escutar as músicas, que eu sei que são músicas relativamente icônicas, né? Mas eu não quero ficar escutando o tempo todo elas. E essa coisa de ter Game Boy na estante, a gente já tem aqui o Lego do Game Boy, então já tá, assim, já tem um item na casa que tá cumprindo esse papel.
Peraí, mas, Chapéu, é esse daí ou o Talking Flower que você prefere?
Nenhum dos dois. O Talking Flower me dá medo.
Mas eu acho também, eu olhei e falei, nossa, isso aqui é muito pouco prático. É estranho porque eles lançaram recentemente no Nintendo Music o Pokémon Fire Red Leaf Green e não lançaram Red Blue. E aí você olha e fala, por que eu quero isso, sabe? Assim, além do colecionismo, né? Qual é a praticidade disso aqui? Ver a telinha mudando, pô, é bonitinho, mas eu acho que é o primeiro dia e depois nunca mais, né?
Pra mostrar pras outras pessoas, sabe? Vai visitar sua casa, você pega, olha que legal. Aí acabou.
Eu te garanto que aqui em casa vai fazer mais sucesso do que meu alarme, que minha esposa odeia.
Mas aí são propostas diferentes, né? O alarme inerentemente vai deixar muita gente irritada.
Além disso, a gente também passou rapidamente pelo Pokémon World Championships 2026, que eles falaram, comentaram um pouco que vai ter o Pokémon XP, que vai ser um evento ali simultâneo, explicaram que, pra melhorar o entretenimento pra família, eles querem fazer esse um ponto de encontro dos fãs de Pokémon, né? Mais do que eles já fazem atualmente. Mas aí eles falaram que a galera pode comprar, acho que vai ser em abril, eu não lembro agora a data. Mas é isso, é pra gente rica, se você tem dinheiro pra ir pros Estados Unidos num Pokémon World Championships, procura que você encontre essas informações. Depois disso, tivemos um anúncio mais ou menos, de Pokémon TCG, que vai ter um próximo set que eles não explicaram, eles mostraram cartas clássicas de várias coleções da franquia, e falaram que vai ter um lançamento simultâneo global. Mas eles não mostraram mais nada além disso, né? Então, assim, mostrou o Pikachu lá da primeira coleção, Charizard da primeira coleção, as cartas que você coloca uma do lado da outra, mostrou as cartas que são dois Pokémons em um também, e não são duas cartas separadas, é aquele Pikachu e Zekrom. Então mostraram várias cartas clássicas.
Eles já fizeram algo similar um tempo atrás, né? Eu acho que foi 25 anos.
E 20 também, né?
É, não me recordo de 20. Eu lembro
20
que
no... teve a do a Pokémon Gerações, eu acho que foi 20, não foi?
Coleção Gerações. Pegou. Eu acredito que a última que eu comprei foi 25, que tinha um monte de Pikachu diferente e tinha um monte de carta antiga, com um logo ali só de aniversário. É, são sets especiais, né? Com cartas de várias gerações. Provavelmente vai esgotar rápido isso aí, vai ser difícil comprar em qualquer lugar.
É, mas tem aquele, a outra conversa também que está acontecendo ali paralelamente é que a Pokémon Company comprou, né, uma empresa que faz distribuição de cartas.
Mas qual que é a sua fonte disso, Jamão?
Ah, putz, vi semana passada isso. Mas acredite.
O seu ponto é o quê? Que eles vão...
Eles estão trabalhando para evitar scalpers, assim. É, não ter escassez. E aí, por não ter escassez, diminui a vontade dos scalpers. Mas, assim, é uma distribuidora de cartas bem considerável, assim, que eles pegaram. Mas, é, agora a fonte, qual foi, se foi Reuters, o que foi que anunciou essa compra, vai me faltar aqui. Não estava preparado para isso, chapéu. E, rapidinho, a gente vai fazer um grande junção de todos os jogos mobile. Né, teve em todos os... Passaram ali em momentos flash. Pokémon GO vai ter um evento de 10 anos de aniversário. Pokémon Masters EX vai ter o Red de 96, com cores parecidas. Pokémon Café Remix vai ter todos os iniciais novamente. Pokémon Sleep vai ter 1000. E mostrando Latias e Latios também no final. Pokémon Night é o meu Trizap do Articuno. Mostraram também Typhlosion, Meganium, Feraligatr. Mostraram mais... Eu não lembro se mostraram mais alguém, mas vai ter um monte de personagem. Pokémon Trade Card Pocket, ele tá com um novo booster baseado em Paldea, né? Então eles fizeram rapidão todos esses, e tão rápido quanto a gente comenta aqui. Teve alguma coisa que chamou a atenção de vocês, ou segue a vida?
Sinceramente, eu não tô jogando nada disso, mas é um dos momentos de se voltar a jogar esses jogos, né? Se você jogava. O TCG Pocket, por exemplo, é tanta coisa de login que tem ali durante vários dias que eu fico tentado a voltar, pelo menos, a abrir o jogo.
É, eu fiz isso com Pokémon Masters, então é.
Eu acho que, sei lá, o único que eu jogo é TCG Pocket e eu acho que teve bem pouca coisa pra comemorar ali. Eles só deram uma pulheta de graça.
Ah, tá bom.
Melhor que nada, né?
Os jogadores de TCG Pocket, eles são comprados com pulhetas, é isso.
Eles sabem o público.
É, não teve nenhum trabalho, assim, de... Eu acho que talvez eles saibam que a gente já sofre pra ter as cartinhas normais, então... Se lançasse outras coisas, aí já ia ficar mais difícil ainda.
Também mostraram que Pokémon XG Gale of Darkness sairá no Nintendo Switch Online, né? A gente já sabia que ia ter esse jogo, mas agora a gente tem uma data, mais ou menos, que é março de 2026. E pra mim a surpresa disso é que por que XG e não Colosseum?
Não sei explicar, sinceramente.
Qual que é melhor?
Então, eu só joguei o XG. Na época, o Coliseu eu só testei, acho, depois. Eu acho que na época eu gostava muito, mas deve ter envelhecido, assim, terrivelmente. E eu tenho medo de jogar.
Não, são dois jogos péssimos, lentos, cenário, aquela areia, tudo, porque tem todo o papo de, desertificou, então não existem Pokémon selvagens. Tem alguns no XG, mas em geral não. Aquele visual totalmente não característico da franquia. É horrível. É fruto do seu tempo, o melhor é o XG. Mas você tá competindo entre dois lixos.
O argumento de vocês pra ter o Colosseum primeiro é porque saiu primeiro.
Exatamente.
Sim, né? Os dois são histórias separadas, não tem nada a ver com o outro.
É um pouco depois do XG, é um mundo depois. Acho que tem um personagem, o Mihorbia, aparece nos dois.
Tá, mas não... Sei lá, não tem muito a ver, não. Não precisa jogar um depois do outro.
Mas acho que não.
Que eu saiba, não. Meu inglês era muito ruim na época, Jeff. Então, eu só seguia em frente. E nem isso me fez terminar. Assim, eu era uma pessoa que comia tudo que era Pokémon. E o Colosseu e o XG eu não conseguia.
Nossa.
Não descia pra mim. Mas pra quem gosta, tá isso aí. Depois tivemos Pokémon FireRed Leaf Green, né, que foi anunciado semana passada. Falamos no podcast da semana passada. Só que agora eles confirmaram a conexão com o Home no futuro. Lembrando que quando eles mostraram o gráfico e falaram que só vai ser ida. Então, se você tirar o Pokémon do seu Pokémon Life Green FireRed, ele não volta. Então, também não dá pra fazer troca entre... Se você comprar os dois, não dá pra fazer uma troca com você mesmo. É um caminho só de ida. Paralelamente a isso, já tivemos pessoas que terminaram, speedrunners que terminaram a versão de Nintendo Switch, e descobriram que quando você termina o jogo, passa da lista dos quatro, fala com o Professor Oak no final, você ganha o Aurora Ticket e o Mystic Ticket, que são dois tickets de evento na versão original, que permitem que você encontre Deoxys em uma ilha e o Ruou e a Lugia em outra ilha. Então tinha essa discussão, será que vai ter, será que não vai ter? Porque na versão de Pokémon Cristal do Virtual Console, a Pokébola GS foi distribuída, né? Tava junto com o jogo. Mas aqui eles não falaram nada. E o pior, eles não falaram nada, mas tem. Então eu acho isso uma grande... um descaso não avisar, sabe? Porque isso aqui venderia... Olha, falam, convence muita pessoa que fica aí no meio termo, se vou pegar ou não, convence.
Eu não diria muita.
Eu acho que você tá exagerando, irmão.
Algumas pessoas.
É, agora sim.
Eu acho que o cara que tem essa dúvida, ele ia atrás e procura. A maioria das outras pessoas, elas só compram.
Então, mas já que é um bônus, é um negócio legal que, por exemplo, a gente, crianças brasileiras, né, da época, a gente não ia conseguir o Aurora Ticket, Mystic Ticket. Putz, agora você pode recuperar uma parte da sua infância que você ficou sempre frustrado por você não ser um americano. Então, ou no caso que, sei lá, no futuro Emerald, se tiver o ticket do Mew, que vai ser a mesma novela, você vai descobrir quando alguém zerar, provavelmente, se você não era uma criança japonesa.
A proposta desses jogos, Jumon, é você ter a experiência original. E se você era pobre no Brasil e não tinha essa oportunidade, você continua pobre
não,
sem essa oportunidade.
Não.
Você só gasta de novo.
Não, tem que melhorar um pouquinho, porque esse é um pouquinho, porque o jogo, eu joguei ele, comprei o Leaf Green, ele nem é pra redimensionar a tela dá, então eu tô jogando um jogo de Game Boy Advance numa tela de 4K. Mas diferente isso.
Eu não entendi, não dá pra trocar entre os jogos?
Dá wireless, não isso. Dá por internet. E se você pensava em utilizar o Pokémon Home pra trocar... Aquela coisa, se você no home você tem um Sword and Shield, você pode jogar os Pokémons no home e colocar. Pega do Shield pro home e home pro Sword, por exemplo. Aqui não dá pra fazer isso, porque é só ida.
Sem chance de trocar online com alguém.
Sim, pense. Pra quem fez isso na época, pense a transferência do Pokémon Bank pro Pokémon Home. Não volta pro Bank, é isso. Aqui também é Pokémon Go pra Pokémon Home. Não volta pro Go. Aqui é a mesma coisa. Não volta pro FireRed Leaf Green. Pelo gráfico que eles mostraram, sempre importante lembrar.
Eu não escutei o podcast semana passada, mas só dá meu pitaco. Na verdade, só a minha frustração aqui, que eu não consegui comprar a edição especial, porque abriu a fila, eu entrei no site, fiquei na espera e esgotou. Então, é triste, né? O cara fazer comemoração de 30 anos e você ficar nervoso, porque você não consegue comprar
ficar frustrado, é chato. Isso é, sim.
Eu preferia que fosse loteria, porque pelo menos... mas eu não sei por que eles fizeram, sei lá, quem tem internet mais rápida consegue primeiro. Mas os jogos, eu não sei. Eu entendo que o porquê que eles... eles cobram porque a gente paga, né?
Isso, mas... no final é isso.
Sei lá, 10, 20, 30... O original era quanto? Era 30, não era?
40 dólares, não é? Não era igual de 10?
Não lembro.
Jogo de Game Boy era 30, não era?
Eu não sei. Se você fala que é, eu vou acreditar.
No Brasil, menos ainda, sabe lembrar.
No Brasil variava do lugar, né?
No máximo 40. Mas se eu fosse chutar um palpite, eu acho que era 30 dólares. Então tá mais barato que o original.
Acho que a única coisa que eu queria comentar disso é que provavelmente esse jogo tem exploits, né? Que você consegue ficar clonando pokémons e itens. Impossível que não tenha, acho que todo Pokémon eles acham isso, né? Então acho que se você pega esse jogo dá pra fazer uma fábrica de itens aí fácil, né?
Não sei se é igual o Emerald, mas deve ter, né? Não deve ser tão eficiente quanto o Emerald. E agora de jogos mais novos, a gente teve também um trailer de Pokémon Champions, que no final revelou que o jogo será lançado para abril, em abril para o Switch 1 e 2 e no inverno de 2026 para celular. Não tiveram uma data, esse inverno de 2026 apareceu no site japonês, né? Não apareceu no site americano, mas como o jogo é global, né? É, provavelmente esse inverno considera ali talvez final da Pokémon World Championship. Eu acho que cabe muito bem no hype de pós-Worlds, você mostra o jogo mobile. E a gente teve várias informaçõezinhas no vídeo, a gente não teve, mas depois a gente teve as informações que quem passar os três iniciais de Galar, de Kalos, né, o Greninja, Delphox e Chesnaught, e a Floette Eternal de Pokémon Legends EA, vai ganhar as pedrinhas no jogo do Champions. Mostraram no Champions que vai ter tanto um Battle Pass quanto um isso é no japonês que mostraram, vai ter tanto um Battle Pass quanto uma assinatura a mais para você ter mais storage, poder ter mais times competitivos. Explicaram que os Pokémons do Home, eles só são passados pro Champions, mas qualquer Pokémon novo do Champions não volta pro Home, né? Então e você consegue a vai e volta do Home, os seus Pokémons, por exemplo. Você consegue fazer isso. E caso eles não mudem de forma, as coisas, o jeito que você treinou eles se mantém. Eles também mostraram que vai ter ranked, modo casual e um modo privado, que é pra você jogar com os seus amigos. Mostraram meio que no geral, eles mostraram NPCs novos pra falar, esse cara vende item, esse cuida de rancho, esse cuida de tal. Falaram que vai ter mais coisa além daquele Victory Points, que eram os pontos pra você treinar seus pokémons. Vai ter ticket também, que vai ser ganhado no Battle Pass, que vai ser ganhado com quest que você vai fazer do jogo. Eles comentaram várias coisas, né? Mostraram muitas coisas. Eu ainda estou curioso para ver o jogo rodando, porque eu quero saber das mecânicas de treinamento em específico, e como que vai ser, se vai ter IV, se não vai, essas partes chatas de Pokémon VGC, de Pokémon competitivo no geral. Mas, feliz, abril tá próximo, e abril é tempo suficiente, dá 4 meses para as pessoas treinarem e se acostumarem com o jogo no Switch 1 e 2 pro Championships, pro World Championships.
Acho que a gente tira disso tudo é que a gente sabe como eles vão ganhar dinheiro nisso aí, né?
Sim, e eu acho que é do jeito menos pior possível.
Menos predatório.
Você pagar uma mensalidade ou duas mensalidades, você quer muitas coisas, pagar duas mensalidades eu acho que é menos pior do que eles falarem, paga mais no Shine, paga mais nisso, paga mais naquilo.
Sim.
Né? Coloca a roupinha de treinador. Talvez tenha no futuro, né, roupinha de treinador. Não duvido que tenha parte do Battle Pass.
Provavelmente.
E no Battle Pass mostrou que você pega as megas pedras. Eu imagino que todas elas dê pra comprar. E Battle Pass, e vai ter o Battle Pass também gratuito, é aquele padrão, né? O gratuito ganha daquele jeito, se você paga, você ganha mais. Vai ser essas coisas. Eu acho que é um método bom pra você agilizar. E se você não quiser, eu imagino que você consiga tudo de graça. E falaram, né, também, é um jogo free to play. Né, acho que era uma parte que a pessoa tava pensando, vai começar pagando, como que vai ser? Não vai. Vai ser de graça.
No Switch também.
Eu acho que isso só fica realmente o questionamento. A gente sabe que tem uns pontos lá que você investe, né, pra treinar os Pokémon e pra você meio que pegar emprestado, né? Eu vi que tem como você pegar emprestado e depois você paga um ponto a mais lá pra você ter permanente ele.
Isso, e tem tickets especiais pra você pegar eles permanente ou pra você pegar emprestado sem gastar ponto.
Vamos ver. Eu acho que... Eu não me recordo, assim, né, de ter visto vídeo mostrando, treinando. Ainda não, né? Porque essa é a parte que vai ver se vai quebrar pra mim ou não. Vai ser rápido. Pelo menos o menu. Eu sei que vai ser diário, que você vai receber
ser
as coisas.
Vai ser rápido. Tipo, escolher a parte de lista, os EVs, os status dos pokémons em barrinha, em formato de barrinha. Sim. Tudo é rápido, é simples... Né? A questão é só como que vai ser. Já falaram que esses pontos você vai ganhar dependendo do resultado das batalhas da Ranked. Então, provavelmente, se você ganhar, você ganha pontos de vitória. E, provavelmente, no final de cada temporada, né, que Pokémon tem temporadas, que eles falaram, a gente pode adicionar Pokémons entre as temporadas, você vai ganhar mais pontos. Muito provavelmente é isso, que é parecido com como é no videogame. Então, assim, vai depender da velocidade, né? De como que eu consigo montar times mais rápido. E eles falam, vão ser 22 pokémons aleatórios que vão aparecer a cada 22 horas, se não me falha. Ou são 10 pokémons aleatórios a cada 22 horas.
Mas é aleatório pra você ou pra todo mundo? É uma pool, assim?
É pra todo mundo, e aí vai ter os pokémons aleatórios, você vai poder escolher eles se você quer alugar eles.
Né? Não, então, mas falando do aleatório. É, tipo, a cada 22 horas vai fazer, né, a troca. Mas, por exemplo, pode acontecer de, sei lá, ter um Urshifu nos meus aleatórios e no seu ter um Among Us.
Uma boa pergunta.
Porque aí eu vou querer batalhar contigo amanhã, mas, putz, eu não tenho esse que você vai ter hoje, sabe?
Sim. É uma boa pergunta de como isso vai funcionar. É, eu acho que isso é uma coisa meio que se a pensar, né? Se vão ser alguns, pelo menos, fixos que deem pra montar em qualquer time, né? Um Among Us, por exemplo. Mas vamos ver, né? E talvez seja isso um empurro que eles querem dar no home. Aí ele fala, ah, você quer ter a certeza de ter um Urshifu? Então captura um e coloca no home e traz ele pra cá.
Compre Sword and Shield esse DLC aí.
É, senão você vai esperar, sei lá, 3 semanas pra conseguir, 2 semanas pra conseguir pegar os pokémons legais pra você montar um time.
E a cena do ônibus vai acontecer?
Não.
Nunca.
Pelo amor de Deus, não.
Assim, eu achei o jogo bonito rodando, a gente ainda não viu ele, tipo, a gente viu ele em trailers, né? Mas todas as cenas de parecem que tá um jogo, assim, bem decente. Mas eu não vejo nenhuma possibilidade de Pokémon VGC virar mainstream, assim, ficar popular. Eu acho que jogo em turno, de estratégia, um xadrez com lançamento de dados, não fica popular.
Ah, não sei. Hoje bem menos, mas TCG Pocket, por um bom tempo, quando lançou, você pegava o transporte público, você via um monte de gente jogando.
Então, é que TCG Pocket tem a parte do colecionismo. Eu acho que o importante de Pokémon Champions, e pra todo mundo que tá ouvindo, é que é um jogo focado em competição. É pegar esses pokémons, não é pra colecionar. É pegar esses pokémons e sair batalhando. É isso. É, não é um jogo de, ah, putz, eu vou ter minigames. Não vai ter minigames. Ah, vou enfrentar líderes de ginásio. Você não vai enfrentar líderes de ginásio. Talvez um NPC aqui e ali pra te ensinar a jogar VGC. Talvez tenha um modo tutorial, pelo menos, pra isso.
Mas, tecnicamente, você pode colecionar os pokémons.
Você pode, mas não tem nada de legal nisso, né? Só pegar eles ali, né? Eu imagino que não. E aí, só as últimas evoluções lá? Eu não sei se isso é muito divertido, né? Mas é meio que é o extensor de batalha, é isso.
Se tiver uma Pokédex, tá valendo. Ninguém precisa, ninguém precisa do Charmander. Todo mundo se contenta só com Charizard, irmão.
Tá bom.
Não é Living então, Dex, não.
Então é isso. Ah, vamos falar lá, Poké Exit, né, ó. Dex Exit. Depois disso, a gente teve uma passagem muito triste e rápida de Pokémon Legends EA, do DLC Mega Dimensions, mais especificamente, que foi anunciando a última Mega Evolução, que é o Mega Garchomp Z, que surpreendeu qualquer pessoa que não tenha visto Datamine, porque se estava desde o início. Então é isso, agora a gente tem todos os Megas Pokémon da DLC aí, e eles anunciaram que no mesmo dia ia ter o evento, né? Você pega pro Mr. Gift, batalha contra ele e pega a Mega Garchomp Z pra você ter o seu Garchomp aviãozinho.
Acabou? Não tem mais?
Não tem mais.
Morreu o Legend Zero.
A não ser que eles, aí realmente, eles vão colocar o Pokémon no jogo, né? Uhum. Não, porque, mas por Datamine acabou.
Ah, tá.
Esse era o último e estranhamente o único que não tinha aparecido. Depois passamos pro Pokémon Pocopia. Neles apresentaram o DJ Rotom, que é uma nova forma do Rotom agora em caixas de som. O Chef Dente, que é um Gridente cozinheiro. E o que é isso aqui? Esse Prop Hunt que o Chapéu colocou na pauta, eu não sei o que é.
Esse Prop Hunt, é pra quem não conhece, era, eu não lembro originalmente de onde era, mas era em jogos de tiro, é meio que um esconde-esconde em que as pessoas viram objetos do cenário, entendeu?
Ah, tá, entendi, tá. Yeah, e porque você pode se transformar como Ditto em objetos também, né? Lembraram dessa habilidade do Ditto, que não é só em coisa viva. Então, é, mostraram multiplayer, mostraram mais coisas. A gente também teve, nessa semana, a Treehouse jogando Pocopia. Eu não assisti muito. Eu vi e falei, nossa, tá bonito, tá rodando bonitinho no Switch. Quero guardar, porque esse jogo vai sair dia 5 de março, Chapéu.
Sim, tá logo aí. Eu assisti a Treehouse inteira. E por mais que tenha sido um ritmo lento, eu tô achando esse jogo bem legal. Inicialmente, eu fiquei bem assim, com cara torta pra esse jogo. Eu olhei e achei meio genérico, né? Mas quanto mais informações eles mostram, mais, não digo único, mas mais chamativo ele fica pra mim, né? Eu acho que principalmente no vídeo que teve na Pokémon Presents, Mostraram vários biomas diferentes, né? Umas cavernas com lava dentro e alguns outros cenários diferentes. Que tinham Steelix, Onix e outras coisas dentro ali. Eu achei bem legal isso. E eu acho legal que ele tem bastante NPC Pokémon único, né? Tem aquele Pikachu falecido lá, né? O Snorlax, Moslex. Mostraram agora o Rotom, o chefe, né? Acho que vai ter mais no jogo. E assistindo a Treehouse, você vê que ele tá rodando muito bem. Pelo menos no Switch 2, né? Então eu tô bem animado pra ele agora. E o multiplayer não vai ser só, né, você olhar um pro outro e acabou. Não, vocês podem, de forma cooperativa, montar uma ilha mesmo, né? As pessoas que você chama na sua ou na deles, não sei. Todo mundo pode ir lá e zoar, né? Pode sair destruindo tudo também, né? Páscoa. Mas é legal. Eu tô bem animado.
Eu acho engraçado que é difícil demonstrar por cópia, porque é aquela coisa, né? Aquele jogo que você faz, vai construindo aos poucos, aquele jogo de rotina. É difícil você vender ele bem, mas eu confesso que eu fiquei mais animado assistindo a Treehouse do que o trailer do Pokémon Presents. E eu te explico por quê. O trailer do Pokémon Presents, tem uma hora que ele mostra tantas coisas que podem fazer e umas coisas mó legais, aí eu fico pensando, eu nunca vou conseguir fazer essa porcaria. E lá na Treehouse eu tava lá, passo a passo, isso aí eu consigo. Mas eu acho interessante, eu também tô interessado nesse jogo, apesar de não ser o meu tipo de jogo. Mas vamos ver. Eu acho que, assim, as impressões, pelo menos na Treehouse, eu também fiquei... Nossa, isso aqui acho que vai consumir tempo aí, de quem gostar aí.
Vai consumir mesmo. Na hora que na Treehouse mostrou que você tem que fazer linhas de eletricidade pra ir nos lugares, pra você fazer funcionar as coisas, na hora que eu vi isso eu fiquei, caramba, ok. Então eu vou ter que pensar até nisso, como gerar energia. Não é tão simples quanto eu imaginava.
Eu acho que esse é o Pokémon, assim, é um daqueles Pokémon que você olha e fala, o spin-off com alto orçamento que a galera gosta, né? Ou que a galera pede. Aí se a galera vai comprar, são os 500. Mas quando vem a reclamação, Pokémon Friends, parece mobile, esse não parece. Esse é um jogo, parece com muito conteúdo.
Eu acho que vai vender muito sim, viu? Esse também tem acho. Tá sentindo um cheiro assim de, não sei, possivelmente
desde
passado.
Desde o início, minha opinião, aí podem pegar os podcasts lá atrás, desde o início eu acho que esse jogo vai ser um estouro. Pela própria temática Pokémon, antes eu achava Animal Crossing, atualmente Dragon Quest Builders, né, que é mais parecido com Minecraft, um pouquinho mais controlado. Então, acho que tem todas as ferramentas para ser um sucesso. E também porque ele vai ser o Pokémon de 2026. Já que, na sequência, terminando a apresentação, anunciaram finalmente, sem surpresa nenhuma, a décima geração de Pokémon, que se chamará Pokémon Winds and Waves. Ou então, pela primeira vez em português do Brasil, Pokémon Ventos e Ondas, né? Esse jogo já anunciaram, mostraram um vídeo não na... porque a gente não merece igual os nossos irmãos latinos, né? A gente teve um vídeo à parte depois, mostrando os tradutores falando.
Não, João. Os caras já traduziram em português, você vai reclamar porque você não teve o trailer em português, João.
É porque a gente não teve um anúncio disso como algo especial. A gente teve no ZA. Aqui não falam, pela primeira vez, os chineses também tiveram, pela primeira vez em mandarim. Não, no português não teve, pela primeira vez em português do Brasil, teremos um jogo de Pokémon.
Se contenta, Jamon.
Mas eu achei legal que, assim, pelo menos, eu tô enchendo o saco, mas pelo menos eles mostraram um trailer, um vídeo especial com as pessoas que estão trabalhando nessa tradução, né? Por mais que, assim, como eles não são atores, não ficou aquele vídeo mais espontâneo desse universo. Mas foi o que a gente tinha. Eles são tradutores, não são apresentadores. E a gente teve também os três iniciais aparecendo, né? O Brault, o que é um passarinho de... é um Rowlet, é um passarinho de grama. O Pombom, que é um Lula Pomerânia de fogo. E o Gekwa, que é uma lagartixa de água, que pode ser o Sabo do seu coração também.
Muito bom.
Lançamento para 2027. Mostraram dois Pikachus bronzeados ou Shinies, que são um casalzinho, o Mr. Wind 2 e a Miss Wave 2, né? E esse jogo vai ser exclusivo de Switch 2 e mostraram, né? A gente teve um vídeo mostrando embaixo d'água, mostrando o céu, mostrando os matos, pokémons aparecendo, ondas com iluminação bonitinha. Vai lá, manda, Jeff.
Não, só voltou um pouquinho o negócio da tradução. Eles traduziram o jogo errado. Era pra traduzir Pokop em vez de Gentai.
Não faz isso, Jeff.
É
não
pra traduzir
faz
os dois. Isso.
É. E não, se é pra tá, escolher um... Ó, se escolher um, tem que ser
o carro-chefe, né, pô?
É, o Ventos e Ondas. Tem que ser esse.
Não, tem que ser o mais palatável pra todo, pro público.
Vai ser
tem o mais palatável que o Pokémon, que é só apertar um botão e acabou, né?
Exatamente. Ah,
construir mais a Universal.
Mas o que, que vocês acharam? Assim, eu fico na... Assim, é a primeira vez em muito tempo que a gente não olha e fala, nossa, pelo menos eu não vi. Nossa, aquele Pokémon ali tá rodando 10 FPS. Nossa, mas isso aqui tá muito feio. Eu espero que melhore. Eu não vou falar que é o jogo mais bonito do mundo, mas ele não dá a impressão que, caramba, precisa de tempo isso aqui.
Olha, eu geralmente sou a pessoa que percebe na hora os Pokémon a 10 FPS, né? Não vi. Notícia boa. Ser pra 2027, eu acho que é uma notícia boa, né? Pelo menos vai ter um polimento a mais. PTBR, também notícia muito boa. Vou jogar? Provavelmente vou testar pra ver, mas eu não vou porque tá enraizado na minha mente os golpes, né? E os itens. Pra mim vai me ferrar, né?
Trocar. Eu vou já jogar isso aqui então, Chapéu. Que é pros nossos ouvintes decidirem se a gente vai chamar isso aqui de Pokémon Winds and Waves ou Pokémons Ventos e Ondas.
Não, a gente chama de Ventos e Ondas. Título tudo bem, pô. A gente,
então,
aí tudo bem.
Então vai ser Pokémons Ventos e Ondas e nosso review vai estar Pokémons Ventos e Ondas.
Isso aí, isso. Isso não tem problema.
Que loucura. E eu vou... Ai, eu não, assim, como o VGC tá em outro aplicativo, talvez eu jogue em português. E eu dê fingimento ao invés de fake out ou coisas parecidas, assim.
Sei. Mas assim, ó, falando do que eu vi do jogo, a primeira coisa que eu vou falar é que a água também tá bem bonita. É aquele comentário que o pessoal fica zoando de um carinha que ficava elogiando as águas nos jogos, né, no Miiverse, na época do Wii U lá. A água tá bonita. Mas o jogo não parece feio, não. Parece que ele tá bem assim... Tá cheio de mais detalhes. Não tá aquelas coisas chapadas, toscas do Scarlet Violet, né? Então... Ah, é exclusivo do Switch 2, né? O que é positivo pra mim. Porque se fosse pra rodar no Switch 1, não ia estar bonito daquele jeito.
Não. E o jogo exclusivo do... O jogo que foi pros dois foi o ZA. É isso. Se contentem com o ZA, a série principal. Aceitem que é a série principal também, porque aparece... Todas as
no
vezes
começo.
Que eles puderam mostrar, eles lançaram o ZA.
Apareceu no começo o Arceus e o ZA. Não é spin-off. Se você fala que é spin-off, você é negacionista.
É. Let's Go e Brian Diamond Shining Pearl também.
É isso aí.
É isso.
Mas eu gostei do que foi apresentado. Só achei estranho não mostrar os lendários, mas tudo bem.
Mostraram uma nuvem dragão, Chapéu.
Sim, mostrou. Então, no final do trailer mostra descendo na água uns Pokémon lá embaixo. Não, será que a gente vai poder submergir na água?
Peraí, né, Chapéu? Tem que deixar alguma coisa pro Pokémon Presents o anúncio lá no coisa no meio do ano, né? Não pode entregar tudo. Pelo menos os lendários.
Concordo. Os lendários e os gimmicks eu acho que vai pro meio do ano. Que tá, vai, próximo, né? Já estamos indo pra março. E embaixo d'água, Chapéu, vai ser a primeira vez que a gente vai pra baixo d'água desde a terceira geração, né?
Sim. Com o dive.
E primeira,
né,
vez em 3D. Sim. Antes era o dive. Então é interessante isso porque eu acho que o Waves aí precisa ser embaixo d'água.
No New Pokémon Snap, você ia numa missão online desse ano na água, pô.
Série principal, por favor.
Esse é spin-off.
Esse é spin-off. Esse... Será? Mas gostei, mas assim, né? E isso meio que terminou assim, a gente viu vários Pokémons voltando. Eu não gostei do Indichu e Wave 2, achei eles meio estranhos.
Eu não sei, achei meio humanizado até pelo jeito que eles estão. Eu sei que já teve Pikachu de roupinha no passado, mas...
Esse
sei
tá
lá, muito... mano.
Não, essa Pikachu tá usando batom ou maquiagem na bochecha pra ficar rosa.
É. Você muito vê que estranho,
atrás da bochecha rosa tá a vermelha, normal, sabe?
E eu fico toda hora lembrando que você comentou na piada, que você viu que é o casal que essa viagem vai salvar o casamento, né?
Eles olharam e falaram, Sudeste Asiático.
Isso aí é Pikachu, né?
É Pikachu.
Ah, tá, não é Pokémon diferente, não.
Não, né? Não, mas são dois Pikachus com nomes específicos. É o Mr. Windichu e Miss Wavichu. Eles têm nomes, esses Pokémon. Igual, sei lá, o Moslax, que provavelmente é um Snorlax com nome. Esse aí também é um Pikachu com nome. É o específico, eu não. Aí o resto a gente não sabe. Ele tá humanizado demais. Bateu na sua porta, sei lá, se foi pedir indicação de lugar pra ir na viagem, pra salvar o casamento, a gente não sabe sobre essas coisas. Mas é, a gente vai ficar nessa piada do casamento pra não subir 18 mais esse podcast.
Eu gostei, eu não sei, assim, gostei do trailer, não sou tão chato ficar reparando em formato de pedra ou se o mar tá bonito ou não, mas assim, eu, se o jogo tivesse pronto hoje, eu acho que eu lançaria em 2027 também. Não tava nem aí pra esse Natal, porque eu só lançaria a décima geração quando tivesse pelo menos 40 milhões de Switch 2, certeza, no mercado.
Faz sentido.
Isso é real, hein?
E você gostou, Jeff? Eu lembro que na nona geração você não gostou dos iniciais. Os iniciais convenceram você a comprar pelúcia?
Primeira vez que me dá ânsia de vômito os três iniciais. Eu não gostei de nenhum.
Nossa! Eu acho que o Jeff tá piorando a opinião dos iniciais a cada geração que passa. Ou pelo menos a primeira impressão dele é sempre ruim.
Sempre tem um que se salva. Mas o cachorro gordo não é legal. Sei lá, o de grama com cara de velho. E o outro eu não me decidi.
A lagartixa. O outro é Pokémon com traços femininos, é isso.
Tem talvez eu escolha por exclusão.
É um cílio grande.
Eu achei simpáticos os três.
Eu gostei dos três também.
Eu gostei do detalhe que o Brout, né? Passarinho, ele faz fotossíntese pelas sobrancelhas grandes dele, né?
Maravilhoso. E o Pombom, pelo que um amigo meu falou, aí também fontes A14 aí. Arial 14. A 14 é ótimo, né? Fonte Arial, o Pombom tem na patinha dele o símbolo de fogo em japonês.
Ah, acho que eu vi no artwork mesmo. Esse aí estourou, hein? De fazerem memes e desenhos, né?
Ele é um Lulu da Pomerânia. Ele é um cachorro da moda.
Sim.
É isso. É isso. Ele vai estourar. Eu, inclusive, quando eu olhei, eu falei, o chapéu e a Shoyu, que é a sua namorada, chapéu. Falei, eu acho que ambos vão escolher o Pombom.
Pior que eu acho que eu não vou nele, viu? Talvez eu vá no de água.
No Gekko?
É, talvez.
Me surpreendeu. Eu já vou falar, eu sou no Brout, o de grama, porque as sobrancelhas... Eu gosto de sobrancelhas. Saibam disso. É isso, a gente vai encerrando por aqui, mas antes, qual é a nota 1 a 5, nota que vocês dão pra esse Pokémon Presents de 30 anos da franquia? Chapéu, começa aí, porque você tá fazendo careta.
Pra quem não tá vendo minha cara, né?
Sim.
Eu fico muito na dúvida entre o 3 e 4, sinceramente, porque assim, eu entendo que a geração 10 apresentada... Não, vamos lá, vamos me corrigir. Eu vou dar 4 e 5, porque foi um vídeo de uma geração nova... Onde eu não preciso ficar dando pitaco em gráfico, merda e etc. Não, eu adorei o que eu vi. O resto agora da apresentação, eu acho que o Champions faltou mostrar mais coisa. Eu achei meio qualquer coisa, aquele vídeo promocional do pessoal no ônibus, as crianças lá lutando, sei lá, não gostei. E é isso pra mim que salvou, né? Foi o final. Porque de resto, eu não tô jogando mais nenhum mobile e nada, né? Então eu só acompanho, mas pelo menos eles passaram muito rápido por muita coisa. Então eu acho que pelo menos o ritmo eles estão, como sempre, melhorando. E é isso. Eu dou 4 e 5. Puramente pelo ritmo e o finalzinho, né? Que a geração 10 tá bonita. E tá em PTBR também.
Jeff?
Eu acho que a gente sempre se importa com o jogo e vai, sei lá, 30 anos era difícil não ter a décima geração. Vai, as pessoas não estão empolgadas também porque teve muito vazamento, teve muito roubo de dados e tinha muita coisa que já tava na cara. Mas só isso já salva, né? Porque é o que importa. Talvez você fique triste de não ser esse ano, que joga lá pra baixo. Mas e com relação a coisas assim, você teve a surpresa lá do Game Boy, eu achei que minha carteira ia sangrar mais, mas eles não mostraram muita coisa. As coisas legais ficam fora desse Pokémon Presents, porque É, sei lá, até a camisetinha que tá vendendo no Pokémon Center Online lá é legal, só que eles não mostram, né? Porque só vai, sei lá, tá disponível nos Estados Unidos e no Japão. Aí todas as coisas de fora, assim, que você tem vontade de comprar, eles não são direcionadas nesse lugar, né? Mas de resto, assim, poderia ter alguma coisa ali, um anúncio, sei lá, de um jogo, mas não teve nada. Sei lá. Então, acho que 4 é positivo, porque o que importa tá ali e o que tá ali é bom. Então a gente não tem como tirar disso aí e pensa pro lado positivo. Não gastar dinheiro em coisas inúteis talvez seja bom.
E perdão, João, só antes de você falar, me corrigindo, eu também complemento o 4, porque o que mostraram de Poképia foi legal.
Faz sentido. Eu vou dar 3, porque eu acho que foi um Direct completamente seguro, Presents completamente seguro, pra franquia Pokémon. Assim, a gente teve o clássico passa por todos os mobiles, que a gente já tá há um tempo vendo isso sendo rápido. Né? A gente teve a surpresa, foi esse Music Collection, só que é muito específico. E o resto, a gente... Mega Dimension DLC, a gente já sabia o que, que seria, né? O Garchomp Z, só foi isso também. É o Pokémon Fire Red Leaf Green... Aí ficou um problema, porque não foi vazamento. Eles colocaram que tinha home, depois eles tiraram que tinha home. Eles não falaram que tinha os tickets. E quando tem ticket, isso era só uma coisinha rapidinha pra falar, não mostraram. Gosto do Poképia. Wind Waves foi uma apresentação boa do Wind Waves. Pokémon XG não faz muito sentido, eles também jogam uma data pra março. E eles não deram as datas, assim, mesmo. Março de 2026 é março de 2026. Pokémon Champions não mostrou tanta coisa. Ah, tudo bem, a galera não quer saber de Pokémon competitivo, mas você só fala abril, você não fala quando de abril. Então, assim, podia ter mais umas coisas, mas no geral é porque não teve surpresa. Aí eu falo, foi completamente seguro. Tudo a gente já sabia, Poképia a gente já sabia, Pokémon Winds Waves a gente tinha uma boa noção. No mínimo a gente sabia que seria a décima geração, por vazamentos a gente sabia até o nome dos jogos. Né? Por roubo de informação a gente sabia até o nome dos jogos. Mas eu achei super seguro... Ser um aniversário, anunciar uma nova geração e todo o resto a gente já conhecia. Talvez o Fire Red Leaf Green, se não fosse semana passada e fosse agora, vai falar, nossa, tá, uma surpresa. Uma das coisas que a galera queria talvez fosse, mas não foi o Fire Red Leaf Green semana passada. Então, notinha 3 pro Presents em si.
Eu acho que você pegou muito pesado com o Jukebox lá. Porque eu aquilo pego. Ali... Aquilo ali, pra mim, é surpresa. Se eu fizesse, vai ter alguma coisa que vai ser lançada, eu não acertaria aquilo ali nunca.
Não, então, é aleatório.
Você falou, aleatório. Você não teve surpresa boa, mas pra mim aquilo foi uma surpresa.
Tá bom, eu não tive uma surpresa boa, uma surpresa positiva. Não teve nem um pinballzinho. Mas então foi isso, esse foi a nossas impressões do Pokémon Presents. Queremos saber de vocês, ouvintes, o que, que vocês acharam do Pokémon Presents 26? Como que você ficará com o Pokémon Ventos e Ondas? E qual dos três iniciais você mais gostou? E também das outras coisas. Gostou? Vai pegar Fire Red Leaf Green? Ninguém comentou isso? Então a gente fica de novo com as perguntas de Pokémon. E semana que vem, talvez tenha mais, talvez não. Porque vai ter Poképia logo aí. Talvez não, porque o meu do chapéu vai demorar um pouco mais pra chegar. E é isso, e até o próximo episódio.